e neste período de isolamento social, uma faixa etária, né, um grupo que não pode mesmo sair de casa, que tem que ficar em casa, tomar o máximo de cuidado, são os idosos, né, porque estatisticamente são os mais afetados pelo coronavírus. Agora, como é que fica a saúde mental dos idosos neste período de isolamento, já que eles têm que ficar em casa, não podem sair, né, tomar o maior cuidado? A gente vai conversar sobre esse assunto com a psicóloga Mariane Moraes, que é coordenadora da pós-graduação em Ciências do Envelhecimento na PUC, em Maringá. Ela está ao telefone com a gente. Olá, professora. Boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde.
A saúde mental pode ser afetada? A saúde mental dos idosos pode ser afetada nesse período de isolamento?
Sim, Luciana. Assim como a saúde mental de toda a população precisa ser cuidada nesse momento, para os idosos também. Talvez até mais, considerando tudo isso que a gente vem escutando em relação às recomendações específicas para a terceira idade, por eles serem um dos grupos de risco. Então, é necessário que a gente tenha muita atenção à saúde mental das pessoas nessa faixa etária, especialmente nesse momento.
Inclusive, na internet, é até curioso ver, né, vídeos que estão viralizando de idosos tentando escapar de casa, né, até pulando o muro, né, é um vídeo meio que de brincadeira, assim, os adultos filmando e falando, não, você tem que ficar aqui em casa, não pode sair não, né. Mas eles devem estar sentindo muita falta, né, da saidinha, às vezes, para encontrar um colega, um amigo. Aqui no centro da cidade, a gente sempre tinha os grupos de idosos à tarde jogando nas praças, né? E aí, o que a gente pode fazer?
Exatamente, Luciana. Até essa tem sido uma questão levantada por muitos familiares, cuidadores, enfim, quanto à dificuldade em informar e fazer com que as pessoas idosas sigam as recomendações das autoridades de saúde, né? Então, a gente tem uma situação em que, a todo momento, nós recomendávamos como estratégias em relação à qualidade de vida que os idosos mantivessem atividades em ambientes externos à sua casa, mantivessem contatos sociais. Então, muitos grupos de convivência, esses contatos com amigos, colegas, alguns lugares em que eles se encontram para jogar, para conversar, enfim, né? E agora a gente precisa que todas as atividades possíveis sejam mantidas no ambiente doméstico. Então, um dos primeiros passos é, sem dúvida nenhuma, passar todas as informações necessárias, informações que sejam de fontes confiáveis e tentar fazer o possível no sentido de mostrar a importância das medidas preventivas, em especial do isolamento social. A informação e a conscientização é um primeiro passo, mas é importante também e tem ajudado muitas famílias quando o idoso recebe auxílio na organização, na reorganização da rotina nesse período, para que ele também não tenha simplesmente um tempo livre em que ele não tenha absolutamente nada o que fazer. Então, há muitas possibilidades do que pode ser feito no ambiente doméstico. E quando a gente fornece auxílio no sentido de planejamento, ideias, enfim, isso tende a ser bastante benéfico.
Por exemplo, que atividades podem ser propostas para os idosos dentro de casa?
Bom, algumas atividades, algumas com orientação, principalmente em relação a alongamentos, atividades físicas e tudo mais. Mas eu sempre digo que é importante a gente pensar naquilo que tem a ver com a pessoa. Então, se são pessoas que gostam de trabalhos manuais, é um bom momento para ela exercitar isso em casa. Tem aquelas que gostam de leituras, retomar álbuns de família para olhar fotografias. Tem pessoas, são muitas pessoas idosas que gostam de escrever, é um momento oportuno para isso. E, enfim, todas aquelas atividades que muitas vezes acabam sendo deixadas de lado ou que então são em outros lugares. Por exemplo, muitos idosos participam de grupos de convivência onde eles desenvolvem trabalhos artísticos. Transferir isso nesse momento para o ambiente doméstico. Algumas outras aulas, então aqueles que fazem cursos de língua, por exemplo, eles podem tentar adaptar, desde que a instituição de ensino possibilite também, a transferência dessas aulas para o ambiente virtual. Então, sempre encaixando naquilo que a pessoa já vinha fazendo, ela sabe que gosta, ou então naquilo que ela tem alguma curiosidade, porque também é um momento interessante para quem sabe desenvolver uma nova habilidade. Às vezes, a pessoa desenvolver uma nova habilidade nesse momento, nessa fase da vida, mas é muito difícil, né? A terceira idade é um período em que nós, profissionais que trabalhamos com essa população, conseguimos identificar que a possibilidade de ter tempo para fazer o que não foi feito em momentos anteriores faz com que muitas pessoas descubram hobbies, habilidades, enfim, e é um momento em que isso também pode ser colocado em prática.
Agora, é preciso que os cuidadores fiquem atentos, né? Que sinais podem levar os cuidadores a pensar se a pessoa está, ou se o idoso está ou não entrando em depressão, por exemplo?
Sim, existem alguns sinais que eles são bastante característicos e merecem atenção especial dos cuidadores. Eu destacaria, claro, a percepção de um humor mais triste, de choros constantes, sem dúvida, são sinais importantes, mas quando a gente pensa em idosos, é necessário também ficar atento a mudanças em relação aos hábitos diários, então, as atividades que a pessoa costumava fazer no ambiente doméstico. Então, às vezes, é aquela pessoa que costumava levantar pela manhã, tinha o hábito de arrumar a casa, tinha o hábito de conversar com alguém, o que agora pode ser feito por meio de telefone, mensagens, enfim. Quando a pessoa vai deixando de fazer isso, é um sinal importante. E um outro é em relação à memória. Então, algumas situações em que a pessoa esquecendo algumas coisas que seriam importantes, também é um sinal válido. Eu coloco, além daquilo que a gente já costuma falar a respeito de sinais de alerta para a depressão, só essa questão de como a pessoa vem lidando com aquilo que já eram hábitos diários e a memória. São dois pontos bastante relevantes quando a gente pensa na depressão no idoso.
Bom, então a primeira coisa é conscientizar o idoso de que ele precisa cumprir esse período de quarentena, né? Que é necessário, é importante. Aí depois organizar a rotina dele para que ele tenha atividades, como por exemplo atividades físicas, trabalhos manuais, leitura. E ficar de olho então nesses sinais que podem ser sinais de alerta para a depressão, né? Essa seria a dica.
Exatamente. E assim, eu acrescentaria também que, apesar dessa necessidade de distanciamento físico que tem sido colocada nesse momento, esse distanciamento ele não precisa ser afetivo. Então, eu acrescentaria a importância de manter o idoso em contato com familiares, com amigos, por meio daquilo que é possível, né? Então, de telefonema, videochamadas, enfim, porque isso mantém a atividade social conforme a necessidade desse momento.
Aí, porque tem um outro detalhe também, né? Muitos idosos frequentam igrejas, vão a missas, né? Ocultos, e agora tudo isso também está mais parado, né? Mas também no campo virtual. E agora a gente está na Páscoa, né? No período de Páscoa, então também tem esse sentimento, né?
Sim, essa tem sido uma outra questão bastante recorrente, até porque para algumas pessoas essa vivência da espiritualidade por meios virtuais, digamos assim, tem sido sentida como algo que não é tão válido quanto é a prática na qual a pessoa vai até o templo e tudo mais, né? Nesse sentido, também é válida essa conscientização de que é algo importante nesse momento. E a espiritualidade, cada um com as suas práticas, é um outro caminho bastante interessante. Muitos idosos, eles encontram fundamentos muito válidos para suas experiências diárias na espiritualidade, cada um com as suas crenças, religiões, enfim. Então, a possibilidade de manter essa prática para aqueles que já têm, né, dentro do que é possível nesse momento, é bastante relevante. E, assim, entender que, apesar da importância que as práticas religiosas, por exemplo, a ida ao culto, a missa, tinham e continuam tendo, né, terão, logo que todo esse momento passar, hoje é ainda mais importante que isso seja vivenciado a partir das recomendações das autoridades de saúde, né? Sem dúvida, o fato da gente estar vivenciando esse período de Páscoa traz uma proporção ainda maior para como vai ser vivenciar isso de uma forma diferente, mas é necessário que, então, as pessoas entendam, o idoso entenda a importância de que nesse momento precisa ser de uma forma diferente. O que não vai diminuir o valor da fé e das vivências em relação a essa questão espiritual.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, uma boa tarde. Até mais.
Nós conversamos com a psicóloga Mariane Moraes, ela é coordenadora da pós-graduação em Ciências do Envelhecimento da PUC em Maringá, e ela falou para a gente sobre a saúde mental dos idosos neste período de isolamento social. Ela explicou a importância, né, de que os idosos se conscientizem de que eles precisam ficar em casa, precisam ficar isolados neste momento de quarentena, né? Este é o público que mais tem que cuidar da saúde, cuidar neste momento, né, da pandemia, precisa se cuidar, ficar realmente em casa. Só que é preciso organizar a rotina dessas pessoas para que elas não sintam tanto essa mudança, né, de vida nesse momento, e elas tenham, então, uma rotina para que não fiquem até deprimidas, né, porque isso pode acontecer, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo também de Páscoa, que seria o momento, então, que os idosos se encontrariam, iriam para a igreja, para se unir a outras pessoas. Agora vão ter que ficar mais isolados, vão ter que ficar quietinhos em casa, mas, claro, como a professora disse, sem perder a espiritualidade, a fé, mantendo tudo isso da forma que é possível, em casa, junto aos familiares.